11 horas 13 minutos, a guerra entre Rússia e Ucrânia completou 100 dias. Muitos refugiados, mais de 15 milhões, e a gente fica se perguntando quando a guerra vai acabar. Mas para muitos, a alternativa é fugir, sair de lá, evitar a guerra. E ucranianos vieram para Maringá. Crianças ucranianas estão iniciando sua vida aqui e em instituições de ensino. E uma dessas escolas tem crianças ucranianas que estão recebendo todo um tratamento, um trabalho para a integração da sua vida no mundo educacional. E é exatamente com o diretor dessa instituição, que é professor, mestre em biologia, eu converso agora com Ricardo Vieira da Silva. Ricardo, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson, tudo bem?
Tudo bem.
Satisfação estar com você nessa manhã de sábado.
Ô Ricardo, você pode abrir a sua câmera? É possível? A gente pode poder passar você também no facebook.com, rádio CBN Maringá, twitter.com e na nossa plataforma do YouTube. Ricardo, quantas crianças hoje a sua instituição recebe?
O Colégio Objetivo de Maringá recebeu 12 alunos ucranianos, entre 4 e 14 anos. Então, um grupo bem grande de alunos que está conosco.
Por 4 anos, praticamente está no início da sua vida escolar. Como é que é isso? Como é que é essa experiência?
Eu acredito que os mais novos até facilita bastante o trabalho. São crianças que ainda não estão alfabetizadas nem na sua língua nativa. Então a gente está desenvolvendo o processo de alfabetização com eles, como nós fazemos com os brasileiros. Conforme eles vão crescendo, os desafios vão mudando, né?
E os mais velhos, Ricardo?
Os mais velhos, o mais velho tem 14 anos, eu tenho um aluno de 13, são alunos em que a gente, o nosso grande desafio hoje é a questão linguística, porque naturalmente alguns deles falam ucraniano, outros têm o russo como a língua nativa.
O russo? Olha que coisa
russo, isso é bem interessante, nós imaginávamos que todos eles falariam ucraniano. Mas, dependendo da região da qual eles vêm, alguns deles falam russo. Agora, seja ucraniano, seja russo, é muito distante do português. Então, nesse momento, eles estão conosco, os que chegaram há mais tempo não completaram 2 meses ainda conosco, né? A gente está com foco muito grande em trabalhar a compreensão, o entendimento da língua portuguesa, para que nós possamos avançar na questão acadêmica, nos demais conteúdos que nós trabalhamos na escola.
Bom, a presença da família é importante. Porque eu calculo que para as famílias é uma tensão muito grande, né? Dá um caminho aos filhos e a instituição tem um papel importante também de levar o tratamento do filho e o acompanhamento da família por perto, né?
Com certeza, são famílias que chegaram até nós muito machucadas, muito feridas. Nós temos poucos pais no Brasil, porque eles tiveram que ficar na Ucrânia para a guerra, então são famílias compostas principalmente por mães, né, pelos filhos, por avós, por tias, e chegaram com muita preocupação em como os seus filhos seriam recebidos, porque eles não conhecem nada do Brasil. Eles não sabiam como os brasileiros estavam preparados para acolher as crianças. E aí, nesse aspecto, eu preciso citar aqui a parceria com as igrejas que acolheram essas famílias. São 3 igrejas aqui de Maringá: a Segunda Igreja Presbiteriana Independente, a Igreja Presbiteriana da Vila Operária e a Igreja Presbiteriana Renovada, que são as igrejas responsáveis por acolher, por oferecer moradia, por oferecer os cuidados iniciais, e que o Colégio Objetivo se juntou a essas igrejas para receber as crianças. Então, o meu contato com as famílias acontece muito via igreja, junto com a igreja, porque é um trabalho completo. São pessoas que também precisam do atendimento psicológico, trabalhar a questão da saúde física. Então, nós montamos um grupo de apoio para que a gente possa atender bem as famílias, porque você tem toda a razão. Não adianta a gente pensar em aprendizagem dessas crianças se antes elas não estiverem bem emocionalmente, se elas não estiverem se sentindo bem aqui no Brasil.
Ricardo, a gente falou um pouco da língua. Você falou assim, alguns deles falam ucraniano, aí você falou russo, né? Dependendo da região, falam russo também. E tem o contato com as crianças na escola, porque eles têm também, né, os seus alunos que estão aí, e de repente vêm chegar e está todo mundo acompanhando a guerra na Ucrânia, os pais dos alunos brasileiros que ficam pensando, né, da realidade deles. Como é que foi essa receptividade, a relação com os outros colegas e a questão da guerra? Porque a guerra continua, inclusive ontem completou 100 dias e os pais de algumas dessas crianças são soldados na guerra, né? Como é que é isso?
Eu sabia que eles seriam bem recebidos, porque é do brasileiro, é característica do brasileiro, mas eu posso dizer para você que com quase 20 anos atuando na educação, eu não consegui deixar de me emocionar quando nós chegávamos em cada sala de aula com os alunos refugiados. A maneira como as nossas crianças e adolescentes festejavam, se alegravam em estar recebendo esses novos colegas, entendendo a importância do acolhimento, é algo realmente que nos emocionou muito. A gente busca estratégias para vencer a barreira linguística. Uhum. Uma delas, o Colégio Objetivo tem uma tradutora, uhum, que fica conosco em todas as manhãs, os alunos estudam no período da manhã conosco, então essa tradutora nos ajuda no contato, em alguns momentos fica com as crianças auxiliando no ensino da língua portuguesa, porque ela fala russo, mas também fala o português, e usamos os dispositivos tecnológicos, né? O pessoal tem os tradutores, os aplicativos de tradução, as crianças estão aprendendo, os nossos alunos aprendendo alguns termos básicos, uhum, na língua ucraniana ou russa, uhum, e eles também estão trabalhando português. Agora, algo que nós entendemos que é muito importante, uhum, é que essas crianças e adolescentes tenham o máximo de contato possível com a língua portuguesa, uhum, para facilitar, para acelerar a aprendizagem deles. Então, a gente tem muitos momentos em que a gente deixa eles na sala de aula, uhum, e vão ouvir a aula em português, e vão sentar do lado de um colega, e vão tentar traduzir, uhum, e o professor chega próximo para ajudar, porque, como você muito bem disse, Gilson, a gente não tem uma perspectiva de término dessa guerra. Então, eles, obviamente, por mais que estejam sendo muito bem recebidos por nós, eles querem voltar para a casa deles. Eles não são turistas, não são imigrantes, são refugiados. Uhum. Mas nós sabemos que isso pode demorar para acontecer.
Ô Ricardo, legal, você colocou um dado interessante aí. Quer dizer, eles estão temporariamente. Eu acho que todas as famílias pretendem voltar, ou tem quem fala assim, não, a gente não volta mais.
Nesse momento, todos eles falam em voltar. Inclusive, uhum, a gente ouve algumas famílias falando em retorno em breve. Uhum. Ah, a gente não vai ficar por muito tempo, a gente não precisa de muita doação de roupa, uhum, porque é aquela expectativa de se juntar aos familiares que ficaram lá, uhum, e de voltar para sua terra. E naturalmente a gente espera de coração que isso seja possível, uhum, mas nós não sabemos, porque para além de resolver a questão do conflito, uhum, você tem um país que foi destruído pela guerra. Certo. É importante mencionar, Gilson, que esses alunos não chegaram para nós com um histórico escolar da escola que eles vieram da Ucrânia.
Vieram como deu, vamos dizer assim, vieram sem nada, sem documento.
Como deu? Porque não deu tempo de retirar um documento, a escola foi, algumas escolas foram destruídas. Então, a gente, para nós foi uma experiência nova, porque quando eu recebo um aluno que vem de outro país, ele traz o currículo daquele país, ele traz um histórico, ele traz uma carta, uhum, de indicação, e no caso deles, não. Nós colocamos eles na sala de aula de acordo com a idade que eles têm, para ficarem com alunos que têm uma idade próxima, e estamos, com o passar do tempo, descobrindo as demandas deles, as necessidades, para que a gente consiga aprofundar o trabalho de conteúdo, o trabalho acadêmico mesmo.
Ô Ricardo, eu tenho uma curiosidade que eu queria muito agora trabalhar contigo, porque você falou assim, pô, Gilson, eles vieram para cá, alguns falam ucraniano, outros falam russo. E, claro, com os nossos alunos, fico imaginando, né, nossas crianças, todos nossos adolescentes, falam, pô, mas eles falam russo, mas como assim? Mas eles não estão em guerra e tal. Aí tem os professores teus, de geografia, de história, que acabaram, uhum, sendo demandados. Eu falei assim, pô, professor, explica isso pra gente, contextualiza um pouco eles na nossa vida, né? O que, que é a Ucrânia pra gente? Teve muito disso, aquela coisa de ter que fazer, às vezes, uma aula, ter que trabalhar com os alunos pra isso, interar um pouco os brasileiros pra entender o que é a Ucrânia, pra entender, poxa, eles estão em guerra com a Rússia e eles falam russo e tal.
Eu brinco com o pessoal, com os próprios ucranianos, porque quando eles chegaram, eles ficaram com muito medo que os filhos sofressem bullying aqui, tivesse algum tipo de preconceito. E eu brinquei com eles, falei, gente, o único problema que nós temos é com os argentinos e com o futebol ainda. O brasileiro não tem conflitos, então nós não conseguimos entender essa relação que existe entre os dois países, e a gente percebe na fala deles a mágoa que os ucranianos têm, a tristeza, a raiva que eles têm pelo que aconteceu. Uhum. Muitos deles, os mais velhos, viveram ainda a União Soviética. As mães, os avós que estão aqui, viveram o período de domínio soviético na Ucrânia. Uhum. Passaram por essa transição linguística, porque eles nos contam que na época da União Soviética só se falava russo. Uhum. Então a transição para a língua ucraniana, ela é de cerca de 30 anos. Então, para nós brasileiros, é muito difícil entender isso. E sim, os professores estão trazendo para o dia a dia tecnologia, estão trazendo para a sala de aula, mas também tem o inverso, viu, Gilson? Nós temos um professor de geografia, professor Lucas, que desenvolveu um projeto para trabalhar com os ucranianos mais velhos, em que ele vai tentar passar para eles um pouco da realidade brasileira. Para eles entenderem um pouco o que é o Brasil. Porque eles não conseguem entender, eles não conhecem a história do Brasil, ela não é estudada na Ucrânia, eles não conhecem a geografia do Brasil, eles não conhecem as questões sociopolíticas do Brasil, eles não sabem nem ao certo aonde que eles estão, o Paraná, o que, que é o Paraná
onde para fica, o Brasil.
Onde fica, o que, que é a cidade de Maringá em relação a tamanho. Então, o professor desenvolveu esse projeto e agora, a partir de junho, a gente vai começar a fazer um trabalho com eles, para que eles entendam um pouco mais o Brasil, a gente possa trazer essa aproximação cultural que é tão importante.
Ou seja, na prática são dois países através de pessoas se conhecendo, né? De uma forma bem prática e objetiva, né, Ricardo?
Isso é uma coisa muito importante. Nós sabemos o quanto nós estamos contribuindo. Colégio Objetivo recebeu esses 12 alunos com bolsa integral, oferecendo material didático para eles, oferecendo toda a estrutura de aprendizagem para eles, mas nós também estamos recebendo deles. Nós também estamos aprendendo. Estamos com a oportunidade de ter contato com outra cultura, com outras, com pessoas que vêm de uma outra realidade, entender, desenvolver a empatia. Esse sentimento que a gente tanto fala e tanto ensina para os alunos e desenvolver na prática.
Exato.
O que é você estar do lado de uma pessoa em que o pai está na guerra nesse momento, em que o irmão está na guerra, em que pessoas morreram. Nós temos uma aluna que o irmão, infelizmente, perdeu, morreu na guerra. Então, para nós que não vivemos isso, também é um aprendizado muito importante.
Bom, vou aproveitar, Ricardo, vou me despedir de você, mas antes disso, eu acho importante o trabalho que vocês fizeram, porque, de certa forma, os imigrantes estão aí, né? A gente está falando dos ucranianos, né? Porque é o tema da nossa conversa, mas o Brasil recebe também venezuelanos, haitianos, moçambicanos, ou seja, muitos que vêm de vários países. E esse trabalho que vocês estão fazendo das duas nações se conhecerem, né, é importante para a gente entender que existe um motivo pelo qual as pessoas saem de seus países. Obrigado, parabéns pelo trabalho, Ricardo, obrigado por essa conversa.
Um abraço.
Eu conversei com o Ricardo Vieira da Silva. O Ricardo é diretor de uma escola que recebeu estudantes imigrantes. O Ricardo falou um pouquinho para a gente como é que está sendo esse trabalho, como é que está sendo essa integração dentro da escola.